Informação Regional.
Muito bom dia, avançamos para as notícias, edição 18 na Rádio Elvas. CDU apresenta a lista de candidatos aos órgãos autárquicos do Conselho de Elvas. Tiago Carlos exerce as funções de diácono em Montemor Novo. Santa Casa de Campo Maior tem curso de português para migrantes. Parque Natural da Serra de São Mamede em destaque no Ambiente em FM desta semana. São estes os principais temas que desenvolvemos já de seguida. A CDU apresentou ontem os candidatos à Câmara de Elvas, às Juntas de Freguesia do Conselho e à Assembleia Municipal. José Brinquete é o cabeça de lista à Câmara Municipal de Elvas. Na lista seguem-se José Batista, Maria Teresa Neves, João Manuel Orelhas, Paula Brinquete Nascimento, João Ramalho e Ana Cristina Conceição. Quanto à lista para a Assembleia Municipal, foram divulgados os três primeiros nomes, Cátia Terrinca, Felipe Mota e Adília Teixeira. À Junta de Freguesia de Assunção, ajuda Salvador e Santo Ildefonso, concorre Roberto Cabral, a Caia São Pedro e Alcáçova, António Luís Martins, a São Brás e São Lourenço, Francisco Cordeiro, a Santa Eulália, Manuel Vitorino, a São Vicente e Ventosa, Norberto Martins, à União de Freguesias de Barbacena e Vila Fernando, Manuel Pedro e à União de Freguesias de Terrugem e Vila Buim, José Pragana. No final da apresentação das listas, José Brinquete referiu que a equipa reúne todas as condições para assumir todas as responsabilidades, pelo que o eleitorado pode confiar no partido.
É que é uma equipa que reúne todas as condições para assumir responsabilidades, aquelas que o povo do Conselho de Elvas entender, os eleitores, mas todas as responsabilidades, desde a presidência a todos os pelouros na Câmara, quer percurso profissional de cada um de nós, quer também pelas nossas profissões e a nossa experiência profissional, pensamos que estamos em condições de dizer ao eleitorado que podem confiar na CDU, porque se nós assumirmos a responsabilidade da presidência da Câmara, não os defraudaremos e faremos melhor. Aliás, pensamos até, sem nenhuma soberba, que não é muito difícil fazer melhor do que quem há 30 anos está à frente da Câmara, que tem feito algum trabalho, mas que está muito longe de realizar o trabalho necessário. Veja-se até pela quebra drástica da população para uma terra que quer ter futuro, que se quer desenvolver, que quer ter progresso, quer fixar aqui casais jovens, nascerem aqui crianças. 30 anos não resolveram nenhum destes problemas.
O candidato à Câmara de Elvas apresentou ainda algumas propostas, nomeadamente na área da saúde, bem como na questão dos transportes.
Na área da saúde, nós não vamos permitir que o Hospital de Elvas se transforme no centro de saúde, como parece que o Governo quer, e esta autarquia tem permitido. Nós achamos que para uma terra ter capacidade de fixar e atrair jovens e investimentos, tem que voltar a ter maternidade. Não há nenhuma terra que queira ser desenvolvida que não tenha maternidade, mas também os serviços de obstetrícia e de pediatria permanentes e os postos médicos das freguesias. Há freguesias que não podem ficar com um médico por semana e muitas vezes nem uma vez por semana lá vai. Nas vias de comunicação, achamos que é muito importante modernizar a linha de leste, que vai de Elvas a Lisboa e de Lisboa a Elvas, porque não passa pela cabeça de ninguém que quem quer vir de Lisboa vá a Sines apanhar o comboio. Aliás, o próprio comboio que vem de Sines, que é muito importante para o país e para o desenvolvimento do país, nem sequer é para passageiros, é só para mercadorias, e nem é para mercadorias fundamentalmente para Elvas, é para a Europa.
Já a cabeça de lista da Assembleia Municipal, Cátia Terrinca, revela que irá lutar pela dignificação da mulher com filhos, educação e cultura, considerando este um dos principais fatores para a fixação dos jovens no Conselho.
O meu lugar aqui, enquanto mulher em primeiro lugar, tem a ver também com essas lutas pela dignificação do lugar da mulher e dos seus filhos e da família que a mulher quer construir. E isso passa muito pelo acesso aos cuidados hospitalares, como foi também referido, mas também pela educação e pela cultura, porque eu vejo a cultura como um fator determinante na fixação dos jovens no território. Na verdade, a minha vinda para Elvas e a minha relação com Elvas passa por essa vontade de construir família. Ou seja, eu escolhi esta cidade para viver e para criar família. Então fui-me apercebendo de algumas dificuldades estruturais que a cidade tem nessa vivência e disse-me pôr perante uma série de dificuldades. Ou seja, isto tem a ver com as minhas vivências enquanto cidadã e, portanto, são em primeiro lugar as propostas que eu posso assumir, são as que de alguma maneira traduzem aquilo que são as minhas dificuldades, as minhas dúvidas, os meus pensamentos, as minhas vontades em relação à cidade. Agora, eu faço parte de um coletivo que é maior que eu, como é óbvio, que é o Partido Ecologista aos Verdes, que tem preocupações ambientais que eu julgo também que são verdadeiramente válidas, sobretudo neste território. Tem a ver muito com a mobilidade urbana e com a falta dela e entre concelhos também, há questões que excedem aquilo que são as competências do município, mas para as quais nós podemos pressionar quem de direito.
A apresentação dos candidatos do CDU aos diversos órgãos autárquicos no Conselho de Elvas decorreu ontem ao final da tarde na Praça 25 de Abril. Cerca de 2 meses depois de ter sido ordenado diácono, o elvense Tiago Carlos exerce as suas funções com o cónego José António Moraes Paulos nas paróquias de Nossa Senhora da Vila e Nossa Senhora do Bispo, São Mateus e São Geraldo, no concelho de Montemor-o-Novo. Tiago Carlos refere que tem sido uma experiência boa e que a maior mudança é deixar de exercer tanto o papel de aluno e começar a ter já alguma autonomia.
O facto de ser ordenado diácono já permite que também a minha entrega e o meu serviço às comunidades e concretamente às paróquias seja também um bocadinho diferente. Ainda não tive também muita coisa, porque também a pandemia não o permite, mas tenho estado por Montemor. O grande evento que tive como diácono, foi a primeira vez, foi a pregação da novena de Nossa Senhora da Visitação, a padroeira de Montemor. Obrigou-me já também a uma mudança de mentalidade, de pôr em prática tudo aquilo que aprendi e partilhar também o dom da fé com as pessoas e com estas paróquias onde estou a colaborar. Obviamente que sou o mesmo, mas aquilo que muda é a nossa maneira de ver as coisas e também o nosso estilo de vida acaba por ser um bocadinho diferente, ainda que seja o mesmo. Obriga-nos a uma vida de oração, também a uma entrega mais responsável. Vamos aprendendo, mas não tão já como aluno, mas também já eu próprio a fazer as coisas. E acho que a mudança significativa é essa mesmo.
O próximo passo na sua vida religiosa é a nomeação enquanto pároco.
O primeiro passo costuma ser o diaconado, porque é mais ligado ao serviço e obrigatoriamente faz parte também do presbítero, ou seja, do padre. Agora, por norma, costuma ser um mínimo de 6 meses, é um interstício de 6 meses, mas pode ser mais. É um tempo também de preparação, também para exercer este ministério do diaconado e depois ser ordenado padre, que é um serviço mais concreto na questão da Eucaristia, na questão da confissão, na questão de um atendimento mais específico. O facto de viver, porque vivemos na mesma casa, de viver com um padre e ir fazendo as coisas, mas ter sempre alguém por trás que, se a coisa correr mal, consegue sempre tapar algum buraco, é um descanso. Obviamente que isso também deve criar em mim um sentido de maior responsabilidade, mas é bom, porque aprender sempre com alguém que tenha mais experiência ajuda-nos também a crescer. Por muito tempo que a gente esteja no seminário e aprendamos muitas coisas, só na prática é que acabamos por perceber como se faz, muitas vezes errar.
Tiago Carlos, além das funções de diácono, foi recentemente nomeado diretor adjunto dos departamentos das pastorais, das vocações e dos jovens. A Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior viu recentemente aprovada uma candidatura para os cursos de português língua de acolhimento. Este projeto insere-se no Programa Operacional Inclusão Social e Emprego e, tal como explica Rosália Guerra da instituição, tem como objetivo oferecer uma melhor resposta às pessoas migrantes no que a aprendizagem da língua portuguesa diz respeito, potenciando a sua inclusão.
Este projeto procura oferecer uma resposta mais ajustada às necessidades de aprendizagem de língua portuguesa. Neste caso, estamos a falar de pessoas migrantes que, no fundo, têm alguma dificuldade de adaptação ao português. Portanto, este projeto insere-se também na linha de intervenção que a Misericórdia já desenvolve há vários anos, no sentido da promoção da formação junto dos públicos. Aqui estamos a falar numa situação muito específica, que é a promoção e a adaptação à língua portuguesa, mas é também um projeto que realmente nos deixa bastante orgulhosos, sobretudo numa época de grandes desafios em termos de migrações e de deslocações de pessoas, portanto, poder dar essa resposta à comunidade e a todas as pessoas que nos procurarem no Conselho de Campo Maior e noutros conselhos vizinhos é, sem dúvida, uma excelente aposta.
Santa Casa de Campo Maior, que foi aprovada a candidatura para curso de língua portuguesa direcionados a migrantes. O pico do Parque Natural da Serra de São Mamede tem cerca de 1.025 metros de altitude, sendo o ponto mais elevado do continente português a sul do Tejo. Esta zona tem um clima marcadamente mediterrâneo e apresenta um bioclima que é atlântico, onde as temperaturas são suavizadas pela influência oceânica. A Serra de São Mamede surge assim como uma ilha climática com fortes influências atlânticas no meio do Alentejo, com influências igualmente mediterrânicas, como explica José Janela da Quercus.
O que acontece é que o vento traz o ar do oceano, às vezes pode não ter umidade suficiente para haver precipitação antes de chegar à serra, porque a temperatura, em conjugação com a temperatura elevada, para haver precipitação mais perto do mar, ou seja, o vento traz esse ar do oceano, pode não precipitar antes da Serra de São Mamede. Mas esse ar, ao subir a serra, arrefece e o ar frio não suporta tanta água no estado gasoso. Então a água condensa e dá-se mais precipitação. Assim, as encostas que são viradas a norte e a noroeste e a oeste são mais frias e úmidas. As encostas viradas a sul, a sudeste e a leste são mais quentes e secas. A Serra de São Mamede surge então como uma ilha climática com fortes influências atlânticas no meio do Alentejo com influência mediterrânica. A orientação e a altitude do maciço faz com que atue como uma barreira de condensação da umidade, conduzindo a níveis relativamente elevados de precipitação e umidade do ar, bem como valores de temperatura relativamente baixos quando comparados com os da região circundante.
As características da Serra de São Mamede são o tema em destaque esta semana no programa Ambiente em FM, para ouvir hoje na emissão ao meio-dia e meia às 4:30 da tarde.
Necessita de trocar ou ir à oficina com a sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, segunda-feira, dia 16 de agosto, contamos com um tempo quente com céu geralmente limpo, vento fraco, moderado e ligeira descida de temperatura. Elvas e Campo Maior esperam mínima de 18, máxima de 38 graus. Porto Alegre, mínima de 21, máxima de 36. Évora, mínima de 18, máxima de 37. Beja, mínima de 17, máxima prevista de 36 graus. Ponto final neste bloco de informação. Continuo desse lado. Tenha uma excelente segunda-feira.
Informação regional.